Rádio USP apresenta Saúde com Ciência e Jazz. Um programa da Rádio USP Ribeirão, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Ouvintes da Rádio USP, nós estamos com o programa Saúde, Consciência e Jazz e hoje eu tenho o prazer de apresentar a professora Valuza Assad Ferri, professora de neonatologia do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, que trará o tema muito importante para os nossos ouvintes, que é a humanização das unidades neonatais. Professora, bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada.
E queríamos esclarecer para os ouvintes da Rádio USP o que, que significa primeiro uma unidade neonatal e depois o que, que seria uma humanização.
Sim, bem, primeiramente obrigada pelo convite de estar aqui podendo falar desse assunto, que talvez não seja um assunto que se fale tanto, mas no Brasil o prematuro é uma grande problemática. Nós somos um país que nasce muito prematuro. O que são prematuros? São crianças que nasceram antes da idade gestacional término, que é 40 semanas. Prematuros pequenos. E nós temos um grande problema com ele, Lourenço. O que, que é? Esses prematuros deveriam estar dentro da barriga da mãe. Como eles nascem antes e o único contato com o mundo é o sensório deles, a pele, os cuidados que a gente dá para manter a criança viva, como picar, colher sangue, aspirar, cuidados de manutenção de vida, são interpretados por esse prematuro como cuidados de agressivos, agressão. Tanto que esses prematuros, quanto mais agredidos nas unidades neonatais, eles têm mais chance de desenvolver déficit de atenção, hiperatividade, esquizofrenia, autismo, alcoolismo, uso de drogas. Então, a humanização vem nesse sentido quando a gente pensa em favorecer o paciente, né? Ele vem evitar e dar consolo e promover medidas que esse prematuro se sinta menos agredido com os cuidados de saúde. Só que talvez seja uma coisa inédita que nós temos feito aqui, que nós acreditamos muito como humanização, como modificação de cuidado de saúde. Como é? Nós trabalhamos sempre em ambientes difíceis, né? Ou por morte, ou por falta de material, ou por inúmeras coisas que são difíceis de cuidar de crianças e pais que estão perdendo os filhos. Nós observamos que depois que nós instituímos a humanização, as pessoas começaram a dar melhores cuidados de saúde. Como é isso? Uma pessoa, para cuidar do paciente, ele tem de estar motivado, né? E quando um profissional interpreta o paciente como um ser, com a complexidade, a individualidade de um ser, e se comove com o cuidado, ele faz de uma melhor forma. Então, a humanização nas nossas unidades vem trazer isso, um auxílio para o paciente, conforto para o paciente e uma melhora na qualidade da atenção à saúde por parte da equipe, né? Gerando até menos burnout, que nós temos muito na UTI neonatal, né? Então, quando você dá
burnout
um...
Burnout é cansaço, né?
Cansaço, né? Falta de motivação. Então, quando você está lá cuidando de um pequenininho, mesmo que ele venha a falecer e você percebe que você contribuiu, eu brinco com a equipe, para perfumar a vida da pessoa e da família, né? Para propiciar momentos bons de conforto, faz sentido, né? Porque já tem pesquisas mostrando que o cérebro humano foi feito para fazer o bem, né? A gente se satisfaz em ajudar o próximo. E usar essa humanização nesse sentido para a equipe ajudou muito, fez muito bem para as unidades.
Ok, professora. Vamos seguir nosso programa agora, então, com uma música de Wayne Shorter, junto com Milton Nascimento, do álbum Native Dancer, música Ana Maria.
Saúde, Consciência e Jazz.
Ouvintes da Rádio USP, meu nome é Lourenço Sbraja. Hoje eu tenho o prazer de estar entrevistando a professora Valuza Assad Ferri, professora de neonatologia do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, trazendo o tema humanização das unidades neonatais. Professora, no bloco anterior, a senhora comentou da importância de trazer dignidade e trazer menos sofrimento ao paciente que nasceu antes do tempo. E a preocupação de toda a equipe, né, de melhorar as condições afetivas desse paciente. Professora, nesse sentido, quais são as pesquisas que a Faculdade de Medicina de Ribeirão tem feito na sua linha de pesquisa, no seu departamento, para melhorar essas condições dessas crianças?
Desenvolver pesquisa nessa área foi um desafio, né? Porque nós estamos acostumados a desenvolver pesquisas em áreas menos emocionais, vamos falar assim. E nós temos a preocupação de produzir pesquisa de qualidade e com um perfil de pesquisa quantitativa mesmo, não como os trabalhos qualitativos que tem sobre essa área. Nós somos pioneiros nisso. Por quê? Porque a construção de conhecimento e humanização, o pessoal interpreta o seguinte, que para você ser um médico de ponta, dar bom cuidado, é díspare de você fornecer humanização. Nossa intenção era mostrar que a gente podia ter cuidado de ponta, altamente qualificado, e todos nós, independente de quem formos e da nossa linha de pesquisa, estarmos envolvidos com a humanização. Então, nós começamos a pesquisa envolvendo toda a equipe nisso. A primeira pesquisa foi que nós somos uma das primeiras unidades, ou a primeira que eu tenha conhecimento, que tem visita livre na unidade. O que, que é? A UTI neonatal de Ribeirão Preto não tem horário de visita. Toda hora o pai e a mãe podem visitar o bebê dentro da UTI. Houve uma crítica que ia gerar infecção e malefícios para a criança. Nós fizemos uma pesquisa e mostramos que não. Pelo contrário, gerou benefícios. Outro benefício muito grande que mostrou por essa pesquisa foi a judicialização. Na nossa unidade nós não temos judicialização. Porque como o pai participa dos cuidados, ele não fantasia o que está acontecendo lá dentro.
Judicialização seria processos contra médico, esse tipo de situação?
Sim, processos, né? Que antes de eu assumir e humanizar e dar esse perfil na UTI de nós fazermos isso, a equipe, o que, que aconteceu? Tinha judicialização, tinha processo, porque o pai fantasiava o que tinha acontecido com o filho dele lá dentro. Daí nós desenvolvemos outra pesquisa que nós modificamos o processo de morrer, né? Então nessa unidade o pai participa quando o filho está morrendo. Se ele se sentir à vontade, ele participa dos processos de ressuscitação do bebê. E o bebê geralmente, se assim for o desejo, morre no colo, se despede do pai. Nós vimos numa pesquisa envolvendo isso, que nós tivemos isso que eu te falei, menos judicialização, a equipe mais tranquila, que ela fica com sensação de dever cumprido. E os pais, por incrível que pareça, Lourenço, depois de 7 dias, vêm trazer presentes para as unidades, para quem trabalhou com o filho dele. Isso é uma coisa inédita, como é que você vem trazer presente para um médico que o seu filho morreu na mão dele, né? Isso nós mostramos também que a humanização podia agir na morte, que é o nosso lema, é salvar às vezes, consolar sempre, né? E é o que a gente faz.
Na verdade, o que aconteceu acaba gerando até uma gratidão pela luta da equipe. Sim. Em prol da criança.
Sim, né? Porque nós não temos nada para esconder, a gente dá assistência de qualidade, uhum. Né? E o pai dentro da nossa unidade viu isso. Né?
Ele é um participante do processo de cuidar da criança.
Outra coisa que nós fizemos também que foi inédito é transformar o pai no sujeito ativo, né? Porque geralmente em neonatologia é mãe e filho. Nós trouxemos o pai porque a gente tinha muita incidência de separação com a problemática da prematuridade. Na hora que a gente trouxe o pai, fez o pai canguru e fez ele ser um agente ativo, nós diminuímos também as incidências de separação entre os casais. Temos outros processos acontecendo, outros projetos acontecendo, né? Espero aí estar produzindo conhecimento para os outros hospitais possam replicar a nossa filosofia.
Ok, professora, vamos seguir nosso programa com a flautista de jazz, Althea Rini, do álbum Live in Detroit, com a música Ladies Night Out.
Saúde, consciência e jazz. Thank you.
ouvintes da Rádio USP, nós estamos com o programa Saúde, Consciência e Jazz. Meu nome é Lourenço Sbrage, tenho o prazer hoje de estar entrevistando a professora Valuza Assad Ferri, que é professora de neonatologia do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, trazendo o tema Humanização das Unidades Neonatais. Professora, a senhora comentou nos dois blocos anteriores a importância, né, do cuidado que se tem de diminuir a agressão para o bebê dentro das unidades de UTI neonatal, os cuidados associados e as pesquisas que a faculdade tem desenvolvido no sentido de acolher não só a mãe, mas como o pai, e isso melhora o relacionamento dos pacientes com a equipe médica. Professora, qual que é a esperança que a senhora dá para finalizar esse programa para as famílias que estão aqui na região, né, do nosso estado, em que nós somos centro de referência e que tem bebês prematuros e as suas pesquisas vão poder colaborar mais no futuro?
Primeiro, a mensagem para os familiares de prematuro. Nascer um filho prematuro é só um jeito diferente de começar a vida, né? E nós temos de aprender a exercitar a maternidade, mesmo que seja dentro de uma unidade de terapia intensiva, que é possível, né? O prematuro, o cérebro desenvolve muito com a voz da mãe, com o toque dela, com o contato da pele. Então, é possível ser mãe de UTI, é possível ter momentos bons com aquele prematuro, né? A humanização da UTI vem fazer isso, apoiar um jeito diferente de ser mãe. Mas é mãe, começou a história daquele nenê. A outra coisa que eu gostaria de replicar é o modelo que fornece o cuidado ao paciente, que ele seja humanizado, que a humanização seja um instrumento para modificar o cuidador, quem cuida da saúde, né? E você sabe que eu fico pensando, Lourenço, se a gente dá um sentido mesmo poético, eu brinco, vamos poetizar a nossos cuidados, faz um pouco sentido a gente estar aqui, né? Perde o sentido a remuneração e faz o sentido a missão, que é a nossa missão, né, de profissional de saúde. E a última coisa, talvez, que eu queira deixar é que é muito possível ser tecnicamente competente, extremamente rigoroso e rígido com cuidados de saúde e ser humano, né? Nós não precisamos mais nos fazermos de profissionais de saúde que, para sermos respeitados, nos mantínhamos afastados da afetividade de cuidar de outro ser. Eu acredito muito que é possível. E quero dar um exemplo aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, das nossas unidades neonatais, que nós somos USP, mas somos humanos.
Ok, professora, obrigado pela sua informação, obrigado pela sua mensagem. Esperamos que a senhora possa voltar no nosso programa em breve com mais notícias e com notícias boas para a população, que é o final do nosso estudo e nosso final do nosso trabalho médico. Nós vamos encerrar nosso programa agora com uma música de John McLaughlin em Fourth Dimension, gravado do álbum Boston Records, Abage. Thank you.
Rádio USP apresentou Saúde, Consciência e Jazz. Um programa da Rádio USP Ribeirão, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Produção, Raquel Ilano e Lourenços Braja. Apresentação, Lourenços Braja e Carol Salles. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Coordenação, Fernando Cunha e Frederico Greff.